E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Seguimos aqui com transmissão pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. E a gente tem trazido para você uma série de reportagens sobre os processos de privatização de estatais. E vamos mais uma vez discutir a questão da privatização dos Correios. E como especificamente isso afeta a logística no Brasil. Então, com esse processo, várias regiões podem deixar de receber serviços por exemplo, não serem rentáveis para esta empresa ou novas empresas que assumirem esses serviços. Outro ponto é que hoje, pequenas empresas, por exemplo, utilizam os serviços dos Correios para enviar seus produtos. Então, a gente vai trazer aqui prós e contras desta questão logística. Converso primeiramente com o professor Daniel de Oliveira Mota, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica, a Poli. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos conversar.
Vamos começar pelos prós e contras, professor. Há muitos aspectos, e aqui a gente gostaria de fazer uma avaliação bastante técnica, não é? Sobre a questão da logística do Brasil. Uma grande empresa, uma estrutura gigantesca, que agora vai passar para mãos, né, para o setor privado. Uma empresa ou um grupo de empresas, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a questão da logística será diretamente afetada. Então, gostaria de ouvir uma avaliação mais geral nesse primeiro momento.
Bom, em respeito à privatização dos Correios, isso tem sido discutido já há bastante tempo. Eu sou pesquisador da área de supply chain no Departamento de Engenharia de Produção, e isso é algo que é conversado já algum tempo. Como tudo em respeito à privatização, a gente deve levar em consideração diversos aspectos positivos e negativos, não tem nada totalmente bom ou totalmente ruim. Do ponto de vista técnico, a privatização dos Correios, ela tem um aspecto positivo, que é a questão da melhoria do nível de serviço. O que eu quero dizer com isso? Principalmente agora com a pandemia, a questão do e-commerce, ele veio muito forte, todo mundo está comprando tudo online e tendo as entregas em casa. Isso gerou uma demanda muito forte e gerou com que vários players do mercado olhassem com mais atenção a questão da logística urbana, ou seja, as entregas no meio do trânsito, as entregas nos condomínios, as entregas extremamente pulverizada para o cliente final, o que a gente chama B2C, Business to Customer, que é a entrega ao cliente final. A empresa Correios, né, a estatal Correios, ela tem uma abrangência muito grande no território nacional e, por conta disso, ela teria muitas condições de ser competitiva nesse novo mercado que se desenha. Só que, por questões, muitas vezes, de procedimentos obsoletos, de equipamentos ultrapassados, muitas vezes, pouca atenção operacional mesmo a empresa, ela acaba não sendo tão competitiva contra empresas do meio privado. E por isso acaba sendo uma empresa que presta um serviço, um nível de serviço um pouco aquém em relação a esses competidores. Do ponto de vista do usuário final, a tendência é, ao ser privatizada, consequentemente, aumentar a competição, o nível de serviço aumentar, ou seja, o nível de serviço melhorar, as entregas serem mais pontuais, os produtos chegarem menos danificados. Não do ponto de vista técnico da equipe dos Correios. Conheço muitos profissionais de logística do Correio e são pessoas extremamente competentes, extremamente capazes, são pessoas muito boas. Passaram a vida inteira trabalhando naquilo e têm uma expertise muito grande. Porém, essa competitividade acaba deixando um pouco, penalizando um pouco a empresa. Sobre o ponto de vista técnico, aumentar o número de players no mercado traz resultados positivos. Existe um fator muito importante a ser colocado na balança também, que é a questão dos ativos que a empresa Correios tem. E esses ativos são muito relevantes, são regiões muito nobres, são regiões no meio da cidade. E que a empresa que vier a comprar a estatal Correio, ela vai levar a reboque esses ativos também. são centros de distribuição já equipados, já bem estruturados, já operacionais, que estão em bairros, muitas vezes, sem outra possibilidade de ter um centro de operação numa região tão nobre. O Correio, a empresa Correios, tem uma série de ativos nas cidades, em todas as cidades do país, e esses ativos, eles são muito valiosos. Então, as empresas que vierem a adquirir parte do Correio ou a empresa na íntegra, eu não sei como é que vai ser o procedimento de privatização, mas essas empresas, elas levarão consigo esses ativos que são valiosíssimos. A gente tem bairros caríssimos, bairros extremamente nobres, onde eu tenho agências do Correio, onde eu tenho centros de distribuição do Correio, e tudo isso tem que ser levado em conta na hora de privatizar, sem dúvida nenhuma.
Agora, professor, essa é uma questão importante, né? Quer dizer, o que é que eles vão receber como estrutura? Há os que defendem que essa estrutura está ultrapassada na maior parte, não especificamente em algumas agências, em locais privilegiados, nos grandes centros, né, urbanos, mas que essa estrutura é arcaica, que ela precisa ser modernizada. E os que se preocupam justamente sobre o quanto se pretende investir em determinadas estruturas, em determinadas agências. Por exemplo, onde a demanda é menor, onde não seria interessante investir. Como é que o senhor vê essa questão? Claro, como impacto nessa logística, né? Nessa estrutura logística de distribuição de produtos pelo país.
Claro. Olha, eu vejo essa discussão com muita tranquilidade do ponto de vista de oferta e demanda. Então, por mais que exista regiões menores, regiões menos abastecidas, mas são regiões onde os grandes players querem chegar. Eles querem vender para esses clientes. Hoje em dia, a disputa pelos clientes é muito forte e ninguém vai ousar deixar de atender algum cliente por conta de não ter uma logística adequada. Porque vai chegar um outro player, vai chegar uma startup, vai chegar uma empresa que esteja começando suas operações e vai, sem dúvida nenhuma, abocanhar esse mercado. Então, eu acredito que não. Como eu disse no início, eu acredito que o nível de serviço tende a aumentar como um todo, porque você trazendo competição, você acaba trazendo também oportunidades. Então, se alguma empresa, porventura, achar que não deve atender um determinado mercado, com certeza outra empresa, esse mercado vai ser importante para outra empresa e, consequentemente, o cliente final tende a ser beneficiado por conta dessa competição. Só para ilustrar um caso a título de pesquisa, né, que eu vivenciei faz pouco tempo, uma empresa que, não vou citar nomes aqui, mas uma empresa que estava estudando a forma de atender uma região onde o acesso era somente por lancha, por rio. E era uma preocupação muito grande da empresa. A empresa era um grande player do varejo e eles estavam buscando alternativas para como atender a essa população que estava, de certa forma, isolada. Então, percebam que, por conta da competitividade, o não atendimento dessa população, ela é quase que algo fora de cogitação, melhor dizendo. Uhum. Por quê? A empresa vai buscar, por meio de parcerias, por meio de colaboração, por meio de compartilhamento com outros mercados, algo muito comum nos dias atuais. Uma empresa, ela pode competir pelo cliente, mas a logística de, às vezes, competidores se dá de maneira integrada. Então, eu posso ter produtos diferentes sendo transportados pelo mesmo caminhão, porque o objetivo das duas empresas é reduzir custos. Então, eu acho que não. Eu acho que a tendência é melhorar. E o custo de modernizar as agências ou modernizar essas operações, ele é baixo, frente do retorno que, principalmente, esse mercado de atendimento do cliente final oferece. Então, eu acho que não. Acho que a tendência é que os ativos sejam melhor utilizados e é feita uma conta, assim como é feita essa conta no mundo inteiro. É melhor eu transportar de caminhão, é melhor eu transportar de veículo menor, é melhor eu transportar de moto, enfim. como é feito o transporte de tal forma atender aquele cliente no menor que possível.
Professor, o senhor se refere a, por exemplo, um investimento na loja física mesmo, né? Porque são 5.600 municípios, arredondando. Cerca de 10, me parece que cerca de 10% tem 90% da demanda, né? Então, em muitos municípios, ou nem existe agência, ou existe uma coisa muito ali pequenininha. Então, o investimento que o senhor diz é nesse mercado aí principal, no cerca de 10% da estrutura das agências em todo o país, é isso?
Eu acho que o investimento como um todo, Roxane, porque a empresa é uma empresa como um todo. Então, aquelas que tiverem uma maior demanda pode ter um investimento maior, ter processos mais modernos, totalmente integrados por tecnologia de ponta, e aquelas menores vão ter a operação adequada para garantir a sua demanda. Então, um caso comum, por exemplo, essas cidades, mesmo que pequenas, elas recebem alimentos. Então, é muito comum, hoje em dia, haver colaboração entre mercados para que a empresa de alimentos também leve as mercadorias para entrega. Então, a iniciativa privada, ela te possibilita, te dá maior liberdade para buscar essas parcerias de tal forma que não precise ser uma van dos Correios que vai chegar no que a gente chama do last mile, que é a entrega final ao cliente. Eu posso ter uma van que entrega verduras, por exemplo, e que, claro, com o condicionamento adequado e com as operações adequadas, ela pode reservar um pedaço para levar mercadoria, entendeu? Hoje em dia se discute muito a colaboração entre veículos de transporte público e transporte de mercadoria. Porque se você parar para pensar, ônibus, metrô, todos esses transportes públicos, eles passam por uma ociosidade muito grande ao longo do dia. Né? Se você já frequentou o metrô, por exemplo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, o metrô está completamente vazio, mas ele está muito disponível, tem muito espaço disponível. Por que não usar esse espaço para fazer entregas de mercadoria? Então, a flexibilidade que a iniciativa privada tem de criar essas parcerias e esses ambientes de maior eficiência, eu acho que só vem a beneficiar o cliente final.
Agora, professor, então o senhor está dizendo que, em termos de logística, o transporte é mais importante do que propriamente a unidade física ou um ponto de retirada de produtos, é isso? De entrega e retirada, é isso?
São tão importantes quanto, tá? A gente tem na logística uma máxima que é o seguinte: quando a gente tem uma demanda grande, a mercadoria ela deve ser armazenada o mais próximo do cliente possível. Então, por isso, você observa na cidade de São Paulo, que tem uma demanda muito grande, diversas lojas dos Correios. Agora, se eu tiver uma cidade com uma demanda menor, nada impede de eu ter uma região central, uma cidade central, onde toda a distribuição irá partir dessa cidade. E aí você tem uma análise de custo para saber se vale a pena eu investir numa agência mesmo na cidade pequena, ou eu investir numa cidade central. O importante é que o driver, né, assim, o direcionador dessa decisão é a eficiência financeira do sistema. Então, não vai ter um armazém porque tem que ter. Vai ter um armazém porque é mais barato ter um armazém naquela posição. Ou vai ter uma loja física porque é mais barato ter uma loja naquela região. Um outro exemplo também é você utilizar lojas físicas de terceiros para fazer armazenagem temporária do teu produto. Então, por exemplo, de novo pegando a cidadezinha pequena, eu posso muito bem ter um supermercado lá onde a empresa de entregas, provavelmente não vai chamar Correios mais, né? Mas a empresa de entregas, ela pode alugar uma área desse supermercado e usar como pequeno armazém, onde as pessoas vão até lá, resgatam seus produtos, ou as entregas são feitas nesse supermercado e depois entregadores locais podem fazer a entrega de última milha. Então, se você parar para pensar, essa privatização e essa pulverização pode, inclusive, gerar mais empregos por conta dessa operação dedicada que hoje ela é extremamente prejudicada por conta da estrutura estatal que tem nos bastidores da empresa.
Eu gostaria de agradecer o professor Daniel de Oliveira Mota, da Poli, conversando com a gente sobre prós e contras da privatização dos Correios com respeito à logística no país. Professor, muito obrigado. E a gente pode voltar ao tema. Muito obrigada.
Muito obrigado a você e nós da Poli, da Engenharia de Produção, estamos sempre à disposição para atender o que vocês precisarem.